Boa noite. Vamos ler uma história interessante que se passou com o Senhor Jesus Cristo. Lá em Lucas 7, 36 a 60. Aliás, a 50. Lucas 7, 36 a 50. Lucas 7, 36 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo ou beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra exposta, que o teu Espírito Santo nos ensine o que ele quiser que sejamos abertos para as instruções dele. Que pessoas sem Cristo sejam tocadas pela pregação do teu Evangelho. Que pessoas com Cristo, nós crentes, sejamos dia a dia incansavelmente gratos, gratos por termos sido perdoados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço para a honra e glória dele. Amém. É crucial entender um ponto aqui. Esta mulher já estava perdoada por Jesus quando entrou naquela casa. Ela já era uma mulher salva. Ela agiu como uma forma de agradecimento, de gratidão. Vamos chegar no versículo 47, que é o crítico para isto, que a tradução não é das melhores, tudo indica. Que dá a entender que ela foi perdoada como consequência do que ela fez. E não é. O que ela fez é consequência é o contrário, é a consequência de ela ter sido perdoada. Todo o contexto da história, a parábola que Jesus ensina aqui, tudo mostra nessa direção. Mas por causa de uma palavrinha lá no 47, pode dar uma ideia ao contrário, que distorce a realidade do que está escrito aqui. Então, Jesus é convidado para um jantar na casa de um fariseu, esse Simão. Ele aceita. De repente, entra na casa uma mulher de uma péssima reputação na cidade, talvez até fosse mesmo prostituta de profissão, ou apenas uma mulher fácil, como se costuma dizer, mas seja como for, claramente uma mulher que tinha a fama muito ruim, moralmente falando. Dizem os estudiosos que na época era razoavelmente comum não convidados entrarem em lugares onde estavam recebendo pessoas, jantares, banquetes ou coisa assim, circularem ali um pouco, comerem a sobra dos que estavam. Era normal ficar por ali e depois ir-se embora. Mas não a prostituta. Havia um mínimo de um acordo tácito, aí não combinado, não escrito, mas uma pessoa razoavelmente aceita pela sociedade, mesmo sendo humilde, ou sendo mais pobre do que a média que estava lá, poderia se sentir com liberdade de entrar lá e circular um pouquinho lá e comer alguma coisinha lá de um prato que alguém deixou e tocar para frente. Mas não uma mulher deste padrão. Mas aquela mulher, seja como foi, tomou coragem e entrou. E não foi por acaso, porque nós podemos ler aqui, quando diz que ela, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um unguento, um perfume. Então ela sabia, vem com o perfume caro, por trás de Jesus, e chorando molhava os pés dele com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, como nós lemos aqui, e depois derramou o perfume nos pés dele. Pode parecer que ela chorava, aqui não diz o motivo do choro, então nós ficamos à vontade de tirar alguma conclusão ou alguma opinião, especialmente à luz de todo o contexto. Então, não é razoável achar que ela estava chorando aqui de tristeza pelos seus pecados, estando numa situação terrível, de peso de consciência e de desesperada para encontrar uma solução para suas angústias. Não é o que o contexto sugere. A ideia é que ela vinha com o propósito de expressar um sentimento de agradecimento, de querer ofertar alguma coisa, de querer agradar. Isto é que nós podemos, é mais fácil concluir, vem mais à superfície, esse tipo de pano de fundo do que estava acontecendo aqui. Então, parece que o choro dela, parece, é de uma emoção muito grande, misturada com alegria, com alívio, um sentimento forte, de sabendo quem ela era, o que já tinha feito na vida, mas agora estava ali em condições de prestar aquela homenagem para aquele homem, Jesus Cristo. A ideia que dá é esta, que era um choro muito tocante, mas não um choro de arrependimento ou um choro de desespero, mas um choro de alegria, de alívio. Então, conforme nós pensamos, ela estava agora salva e muito tocada pelo privilégio de poder estar ali aos pés do Salvador dela, numa atitude que demonstrava muita humildade, coragem, típico de quem está extremamente grato a alguém, no caso a Jesus Cristo, ter coragem para fazer uma certa homenagem. Ela poderia ser hostilizada ali rapidamente, que acabou sendo, num certo sentido, embora o fariseu não falou, pensou, mas obviamente os olhares devem ter sido muito claros, muito hostis, muito estranhos à presença dela ali. Mas ela venceu e conseguiu. Interessante que Jesus, quando quis dar uma bela demonstração de humildade aos seus discípulos, ele fez exatamente isto, lavou os pés deles. Curioso isso. Lá em João 13, eu não vou ler, mas foi o mesmo gesto. O fato é que a vontade dela externar algo muito agradável a Jesus, no caso, entendemos que gratidão a ele, e até se humilhar perante ele, como ela o fez, ainda não chegou no limite, só ela estando aos pés dele, e chorando e lavando os pés dele com as próprias lágrimas e enxugando. Ela beijava-lhe os pés. Até onde eu saiba, é a única vez na Bíblia que alguém beija os pés de outro. Única referência. É aqui, mostrando um ponto muito, muito modesto, muito, muito humilde a que ela chegou de beijar os pés dele, mostrando humildade, gratidão, como já tenho comentado, vontade de servir e agradar. Muito poderia ser dito sobre esse gesto de beijar os pés, no caso de Jesus Cristo aqui. Quem de nós não se sentiria privilegiado em tão somente poder beijar os pés santos de Jesus Cristo, que levaram-no a andar por aí tudo, por aqui, fazendo o bem? Como a Bíblia diz, que ele andava tudo que era lugar fazendo o bem. Acho linda aquela expressão, simples, mas linda. Aquilo pode ser um lema, um propósito de vida para qualquer pessoa, qualquer crente. O outro não vai ter esse tipo de objetivo na vida, mas só isso, fazer o bem. Se eu conseguir fazer o bem nesta vida, à luz do que a Bíblia diz que é o bem. Claro, porque tem muita ideia de fazer o bem aí, ideia completamente errada, fora das escrituras, até ofensiva às escrituras. Mas fazer o bem no sentido bíblico é muito bonito. Então é o que Jesus andou fazendo por aí, com aqueles dois pés dele levando-o para lá e para cá. Então era esses pés que aquela mulher estava tendo o privilégio de beijar. Mas o fato de ter o privilégio não quer dizer que não fosse um ato de tremenda humildade, especialmente, repetindo, no ambiente em que ela poderia ser facilmente hostilizada, para não dizer expulsa da casa daquele homem. Ele não gostou da presença dela lá, como vocês já viram no texto. Mas beijar os pés de Jesus ainda não era tudo. Ela queria mais coisa ainda. Ela queria ir além para mostrar a sua disposição de se dar por ele, de se gastar por ele. Alguém sugeriu que o perfume era usado na profissão dela. Se de fato fosse aquela a profissão dela, ela tinha que estar atraente para os homens. Era o comércio dela, coitada. Se fosse de fato o caso de ser uma meretriz profissional, mas tinha que ser um perfume bom, para atrair de fato. E agora, sendo crente e sendo discípulo de Cristo, não precisava mais daquilo. A ideia é esta, é que ela já podia se livrar daquilo. Só que era algo caro. Então seria uma excelente fonte para ela, que inclusive pressupõe-se não iria continuar naquela vida, que tudo indica era um meio dela ganhar a vida, mas acabou-se. Então ela se desfaz do perfume. Só que ela poderia se desfazer vendendo o perfume, trocando por alguma coisa que tinha um bom valor. Poderia ter dado para alguém, uma amiga, um parente, seria alvo de muita gratidão, alguém receber um presentão desse, mas ela resolve, então, usar da melhor maneira que ela pensou. E como foi sábia? Ela jogou nos pés do Senhor Jesus Cristo, perfumou os pés dele. Na concepção dela, não haveria uma opção melhor, uma maneira melhor de ela honrar o Senhor Jesus Cristo do que aquela forma. E ela estava absolutamente certa. Certa. Só aqui já poderíamos parar para pensar em dizer, é tão fácil nós afirmarmos, pois é, ela pegou o perfume dela, caro, e fez a melhor coisa, em vez de vender e tudo, ela jogou nos pés de Jesus. Muito bem, que bom. Você tem jogado nos pés de Jesus os seus perfumes? Você tem feito esse tipo de... Vou usar a palavra sacrifício, embora eu não goste muito dessa palavra. Quer dizer, nesse sentido, não gosto muito da ideia, é uma ideia errada. Mas vamos usar esse esforço de dar o que você tem de valioso para o Senhor Jesus Cristo. Claro, aqui não estou mais falando dos pés físicos dele, não estou mais falando nos cabelos, como alguém já derramou também perfume na cabeça dele, mas estou falando na causa dele. E aí envolve gente, envolve pessoas, envolve projetos que custam dinheiro, como aquele perfume custava dinheiro. Mas não só dinheiro, mas outras coisas. Então, eu não quero parar muito aqui, quero continuar, mas fica um toque para você. O que que você tem se disposto a dar para Jesus Cristo e sua causa, como uma maneira de mostrar a ele gratidão? Ela ia precisar daquele dinheiro. Se era o que estava acontecendo, como nós estamos assumindo ou sugerindo, ela ia precisar muito daquele dinheiro. Talvez tenha pensado, ele provê. E esse é o pensamento correto. Sempre pense, se você tem usado o seu patrimônio para a causa de Cristo, sua inteligência, seu tempo, sua habilidade manual, sua habilidade intelectual, seu dinheiro mesmo, seu tempo, sua energia. Pense nisto. É o meu caso, o que eu tenho dado de fato para o Senhor Jesus Cristo. Agora, por favor, não responda com a palavrinha que começa com D. Alguém quer sugerir? Depois vem um I. Depois vem um Z. É válido o seu dízimo, sem dúvida alguma. Mas é o mínimo. É a base mínima para a igreja onde você se congrega, pagar a luz. É, pastor, a luz do igreja não é trabalho de Deus? É. O salário do pastor, a limpeza das instalações, a compra de um computador. É sem dúvida. Mas como eu disse, é o mínimo, é o básico, é o básico. E até uma obrigação bíblica, não o número 10, como já tenho explicado aqui, acho que é certamente mais de uma vez, mas um percentual da sua renda para as coisas da igreja, para ela poder funcionar, é o básico, é o elementar. Então, por favor, não responda essa pergunta assim tão rapidamente. Você tem dado do que é seu, do que você tem, do seu patrimônio? Você tem dado para a casa de Cristo? Tenho, não falho um dízimo. Um mês do meu dízimo. Amém que você não falhe um mês do seu dízimo. A igreja precisa muito disso. Mas não é isso. Tanto que eu falei em dinheiro no fim. Eu falei em inteligência, falei em habilidade manual, falei em tempo, falei em tudo isso. Versículo 39, a reação de oposição não custaria a chegar. Aliás, é impressionante como reagiam quando alguém se chegava a Cristo. Às vezes os próprios discípulos reagiam. Imagino que para protegê-lo e uma espécie de um guarda-costas, sei lá, mas geralmente ele não acatava muito que os discípulos estavam querendo segurar. Não, aquela mulher cirofenícia, né, que falou dos cachorrinhos, come das migalhas na mesa e tal, mandaram que ele a despedir. Senhor, manda ele embora. Assim, no rosto mesmo, manda ele embora. Discípulos dele. É quase inacreditável. E vocês sabem o que ele fez? O cego de Jericó, cala a boca, rapaz. Está atrapalhando aí, gritando. Senhor, está aí falando. Cala a boca. Pedindo socorro a Jesus Cristo. Cala a boca. Ainda bem que ele teve a sabedoria e o bom senso de fazer o quê? O contrário. Quanto mais diziam para ele calar a boca, mais ele falava alto. Bem feito. Aquele cego de João 9. Todo tipo de perguntas fizeram para aquele homem, insinuações maldosas dos fariseus, querendo pegá-lo, interrogava de um jeito, depois interrogava do outro. Acabaram eles próprios também levando uma gozação. Bem feito. A mulher hemorrágica, estranharam que Jesus tivesse sentido o toque por trás. Senhor, todo mundo te empurra para lá para cá e tu sentiste aí alguma coisa. Ele sentiu, mas é muito intimidador. O clima era ao redor dele quando alguém queria chegar a ele e pedir ajuda. Era pesado. Era preciso coragem, muita vontade de se expor. Ninguém sabe a reação que ele teria, que os outros teriam. Era complicado por parte de quem o procurava, especialmente porque muitas vezes, se a pessoa tinha um mínimo de informações sobre o que aconteceu com alguns que foram procurá-lo, tem resistência. Começando com os tops. Os discípulos dele não deixam muito chegar perto, não. Repito, poderia ter a boa vontade desde proteger Jesus e tal. Seja como for, aqui está um princípio interessante da oposição. Quando Deus se pronuncia, quando Deus quer agir aqui neste mundo, o mundo é tão hostil que a oposição vem rápido. E nós que tomemos cuidado para nós próprios não continuarmos nesta oposição, pelo menos um pouquinho. Não é para termos oposição a esse tipo de busca de alguém que vem atrás do Senhor Jesus Cristo, não. Seja como for, dessa vez é um anfitrião, mas até que esse aqui foi bem contido, porque ele só fez pensar. Ele não falou. Ele deve ter se arrepiado todo quando viu aquela mulher entrar na casa dele, sem ser convidada, e ir logo para os pés do mestre, do convidado de honra dele. Deve ter achado muito desagradável, muito. Sendo quem ele era e com o entendimento dele, a gente até aqui compreende. E em termos sociais normais, compreende-se também. Quem quer. Em princípio, não se quer algum tipo de companhia. Embora tenha a ver o aspecto de misericórdia e tudo mais. O raciocínio dele até que foi lógico. Se o mestre aí, Jesus, fosse profeta, ele saberia quem é esta belezinha que está aí nos pés dele. E se ele soubesse, jamais a deixaria fazer o que estava fazendo. Lavando os pés dele, chorando os pés dele, limpando, tomando a liberdade de limpar os pés com os cabelos dela, uma mulher daquela fama, ele não deixaria nunca. no melhor das hipóteses, vai ficar muito ruim para ele. Bom, se ele permitiu, é porque ele não sabia quem ela era. E se ele não sabia, não era profeta. Foi a conclusão dele. Inclusive, a gente fica até pensando o que levou esse homem a convidar Jesus até a casa dele. Não fala, a Bíblia não diz o propósito dele, mas reconhecê-lo como um profeta de fato, o homem não reconhecia, ou pelo menos está doido para não reconhecer. Talvez por curiosidade, talvez para expor Jesus a uma situação, como era típico dos colegas dele, fariseus, expor Jesus a uma situação constrangedora, difícil, e pegá-lo numa incoerência ou coisa assim. Parece que boa intenção não era, não, desse Simão ter convidado Jesus ali. Seja como for, ele acertou na primeira parte do raciocínio, errou na segunda. A primeira parte é que, se ele fosse profeta, ele se diz que é profeta, supondo que ele seja, ele é, meu amigo. É, e muito mais do que um profeta. Então, nisso aí ele acertou. Jesus era profeta. Sem dúvida. E sabia muito bem quem era aquela mulher. Muito bem. Mas o fariseu errou quando concluiu que, se ele soubesse quem ela era, não deixaria fazer aquilo. Aí ele errou feio. E Jesus, então, a deixou fazer o que ela quisesse ali com relação aos seus pés, com lágrimas, enxugá-los e beijar os pés e tudo mais. Parar um pouquinho aqui. Quer dizer que a gente pode concluir que Jesus não se incomoda com os pecados das pessoas. Ele é tão bonzinho. Ele é tão coração mole. Que ele realmente, quando chega alguém perto dele, pode ser o pecador que for, mas fez um agrado a ele, limpou os pés dele, beijou os pés, mostrou um respeitozinho ali, e jogou um perfume cheiroso nos pés dele, agradou um pouquinho, é o coração deste tamanho. Ah, os pecados, é isso mesmo, as pessoas são fracas, são pecadoras, deixa de lado, eu não aguento ver uma humildade dessa, eu me desmancho todo e eu acabo abraçando essa pessoa mesmo, de qualquer forma, e tudo mais. Conclusão absolutamente torta, errada. Em muita coisa, né? Quando eu digo que ele tem um coração grande, é óbvio que isso é verdade. Mas não nesse contexto que eu coloquei aqui. Ele se incomoda tanto com os pecados dos outros, tanto, que sabendo que só haveria uma maneira dele livrar as pessoas dos pecados delas, era ele vir morrer por elas. E ele veio. Você ainda quer perguntar de novo se ele se incomoda com os pecados das pessoas? Se ele acha que é importante a pessoa resolver a sua pendência com Deus, independente da maneira como trata Deus, com respeito, com reverência, com temor e tal, mas fica por aí mesmo, agrada a Deus de uma maneira como essa pessoa acha que deve agradar, bem intencionada e tal. Então, é suficiente? Não, não é suficiente. Só há uma maneira, é eu cumprir o papel que eu compactuei com o Pai Celeste, antes que houvesse mundo, que era assumir uma forma humana. Isso é a segunda pessoa da Trindade falando, o Verbo de Deus, Jesus Cristo. Eu assumi forma humana e pagar pelos pecados das pessoas. Então, nem chegue perto da sua cabeça a ideia de que ele considerava de pouca importância os pecados das pessoas, desde que o tratassem muito bem, com muito carinho, muita consideração. Não é assim. E ele se incomoda tanto com os pecados das pessoas que ele manda para o inferno quem não se arrepende dos próprios pecados. Ele veio morrer para que as pessoas escapassem do inferno, e ele manda para o inferno aqueles que não aceitam o sacrifício dele, a disposição dele, a vinda dele. Então você está vendo como passa longe a ideia, não, é porque se tratá-lo direitinho. Não é essa questão de tratá-lo direitinho, é a questão da pessoa se reconhecer pecadora e pedir perdão a Ele, Deus Pai, Deus Espírito Santo, Deus Triuno. Pedir perdão, se arrepender profundamente, reconhecendo que aquele pecado é suficiente para mandá-lo para o inferno, sim. Então, ele está muitíssimo ligado nesta questão de pecados, longe da ideia de não considerar se o tratarem bem, muito, e sempre pronto para perdoar e estender as mãos aos arrependidos, aos contritos. Pronto. Então, não é aqueles que vêm agradá-lo, que vêm fazer um carinho nele. É óbvio que ele gosta de ser agradado, gosta de ser adorado, gosta de receber carinho, consideração, tudo. Mas não é isso o que vai levá-lo a aceitar alguém e abrir os braços para ela. Não é. Pelo menos não ainda. Antes disso, tem que haver um processo de um auto-reconhecimento de perdição. A pessoa reconhecer que está perdida, pedir perdão e entender que Ele a perdoou. E ali nasceu uma gratidão muito grande, e dali para frente, Ele gosta demais, se agrada, se sente honrado, sim, com os agrados que nós queremos fazer a Ele. Eu estou usando a palavra com cuidado, agrado, no sentido respeitoso, reverente, de mostrar gratidão, mostrar humildade, mostrar disposição de doar do meu patrimônio, seja intelectual, moral, ou dinheiro que for para Ele. Tudo isso vale. Sendo de coração, que é como um crente correto irá querer fazer, mas como uma consequência. Então, Jesus, dentro da nossa hipótese, ele não via a mulher mais como uma mulher pecadora, imoral, impenitente, como ela foi até um certo dia da vida dela, de má fama, mas como uma filha de Deus, perdoada dos pecados dela, perdoada por ele que iria incluí-la na cruz pouco tempo depois, quando lá ele fosse e estivesse lá. Então esse foi o ponto que o fariseu não compreendeu. Se ele soubesse quem era ela, ele não deixava fazer isso. Deixava, porque ele sabia muito mais do que o fariseu. Quem pretende vir ao Senhor Jesus Cristo arrependido deve saber de duas coisas. Primeira, haverá oposição dos parentes, dos amigos, da sociedade, até da própria carne, vai querer se opor, e sem falar no diabo. Então, não é o nosso assunto principal hoje, eu quero só tocar. E o assunto aqui, a oposição foi muito discreta, porque foi até na mente do fariseu. Claro que tem pregações aqui, a gente explora muito mais isso, que foram como aqueles casos que eu coloquei, de haver resistência abertamente, em público, cala a boca, até dos próprios discípulos. Então é muito mais apropriada a gente aproveitar uma pregação sobre um assunto daquele e detalhar mais a questão da resistência. Quando alguém quer aceitar Cristo, há resistência de todo lado, até de crentes, possivelmente. Mas eu quero só tocar nesse ponto. Segundo, quem pretende vir a Cristo arrependido precisa saber, vai ter resistência. Segundo, Jesus vai lhe receber por maiores que tenham sido os seus pecados. Pode ter certeza disto. Qualquer pessoa que precisa ainda do perdão salvador de Jesus Cristo. E cabe a nós, crentes, estarmos sempre com isso em mente, sempre pensando nisto, prontos para lembrar isto. Meu amigo, vá. Eu não tenho condição, eu estou ruim demais, eu sou pecador demais. Você não pode imaginar o que eu fiz ontem, não, meu amigo. Você não estaria me falando isso nunca, Pai, para Jesus Cristo, que Ele me perdoa gratuitamente. Bom, gratuitamente não. Que Ele pagou lá, e você explica. Pois bem, mesmo assim, eu não estou pronto, não. Não estou preparado, não. Eu disse, olha, você pode não estar pronto por outros motivos. Você não quer. Você está com medo. Não sei, mas por favor, não diga que é porque você ainda está com seus pecados tão vivos na sua mente, na sua prática, são tão grandes que você não tem nem condições de pedir perdão a Ele, que Ele não vai querer nem ouvir a sua voz. Não faça isto. Se o seu arrependimento, o seu grau de estar ali, diante de Deus, de contrição, é sincero, não tem pecado grande que deixe de ser perdoado. Sabe por quê? Porque o poder perdoador dele é muito maior do que o maior dos pecados. É isto. Não é que o seu pecado, besteira, isso não vale nada não. Vale! Vale muito, isso é extremamente ofensivo a Deus. Um só pecado pelo tamanho da santidade de Deus, sim, é muito ofensivo. É enorme a ofensa, sua ofensa a Deus é enorme, meu amigo. Agora você está me apavorando mesmo. Não, mas espera aí, deixa eu dizer o resto. A misericórdia dele é maior. Sim, mas a misericórdia pode até ser, e o poder? Também é maior. A misericórdia e o poder, se for só a misericórdia, não resolveria. Se for só o poder, também não resolveria. Tem poder, mas não tem misericórdia. Mas quando o pecador entende isso, que a misericórdia de Cristo e o poder perdoador dele é muito maior do que o maior dos pecados, é um alívio muito grande. Corra, meu amigo, para os pés dele e peça perdão, porque aí vem de novo. Você pode ter absoluta certeza de que ele vai lhe perdoar. Sim, isso quer dizer se ele estiver num bom dia, né? Não tem isso de estar num bom dia, Jesus Cristo, de Deus estar no modo perdoador. Tudo hoje não é modo nos computadores, modo isso, modo aquilo. Está no modo perdoador. Amanhã ele está no modo vingador, está no modo... Não é assim que funciona, não. Ele utiliza os seus atributos de uma maneira muito misteriosa para nós, mas todas elas com perfeição de equilíbrio, de justiça, de tudo mais. E esta parte específica de perdão de pecados foi o alvo pelo qual ele veio para a cruz. Foi perdoar pecados. Muito bem. Aí Jesus lê os pensamentos do fariseu. Não, como é que o senhor sabe que ele leu? Porque diz que o homem pensou. Ele não disse. Ele pensou. E Jesus lia pensamentos. Várias vezes a gente vê isso na Bíblia. Aí ele criou uma pequena história. E fez uma pergunta fácil para o fariseu. Certamente ele estava preparando o caminho para ensinar o que ele queria, era dar a lição dele para o fariseu. Na história desses dois devedores que foram perdoados, eles foram perdoados por iniciativa do credor. Interessante. Um devia 500 denários, outro devia 10 vezes menos. Os dois não tinham como pagar, então o credor resolveu dispensá-los. Excelente ilustração da iniciativa de Deus em perdoar o pecador. Depois de perdoados, nenhum dos dois tinha condição de pagar, eles certamente amarão. E esse amar aqui está muito ligado com a ideia de gratidão. O amor tem muitas facetas, é um sentimento muito complexo. Mas aqui está muito ligado com o sentimento, de fato, de gratidão, de vontade de servir, vontade de se dar. Tudo que uma gratidão profunda, sincera, produz. É mais ou menos assim que eu vejo. Muita ideia de um amor grato. É assim. Então, ambos os perdoados terão um sentimento muito grande, pelo menos é para ter, de gratidão. Mas um foi perdoado 10 vezes mais do que o outro. Então é razoável supor que a gratidão de um seja muito maior do que a do outro. De fato, se alguém lhe perdoar uma dívida de R$1, não vai causar em você o mesmo sentimento se alguém perdoar uma dívida de R$10.000 que você tem à pessoa. É óbvio. Eu não acredito que você está me perdoando isso, que o fulano mandou isso, mandou dizer que eu estou perdoado. Que... pode até cair durinho, se não for bom do coração. Porque o sentimento é fortíssimo de gratidão por alguém que perdoou uma dívida enorme. E é bonzinho. Ser perdoado em R$1 é bonzinho. Faz muita diferença também, uma coisa nem outra. Mas tem gratidão, não vai esquecer e tal. Então, esse é que está na base da história, da parábola que Jesus criou aqui. Aí ele perguntou ao fariseu: Simão, qual é que vai ser mais grato? Aí Simão deu um andento. Ele disse: o que foi perdoado mais? Ele teve que dizer, eu suponho, com medo de levar um... Jesus dizer não. Então ele disse, eu suponho. De fato, respondeu uma pergunta para o Senhor Jesus Cristo, mas para os seus olhos não deve ser muito fácil, não. Eu suponho que é o que foi mais perdoado. E Jesus disse, fez muito bem. E responder assim, você está certo, é isso mesmo. Aí é o ponto que Jesus quis ensinar. Mas ele não trabalhou muito em cima do ponto, pelo menos antes dele expor o fariseu de maneira forte. Jesus poderia ter aproveitado a história, a moral da história, e ter dito: essa mulher tem demonstrado muito amor por mim, fazendo isso tudo que você está vendo aí, e cheio de restrições no seu coração e no seu pensamento. Essa muita gratidão que ela está mostrando aí, Simão, é de acordo com a tua própria teoria. Tu acabou de dizer que está certo. É porque ela foi muito perdoada. Então ela está muito grata e me amando muito e quer mostrar lágrima e quer mostrar alegria, e quer mostrar disposição de dar o que é precioso, dinheiro, ou o que valia dinheiro. É isso aí. Aprenda essa daí, Simão. Mas Jesus foi mais fundo, ele foi forte com o fariseu. Ele fez 3 contrastes. Entre o fariseu, o que ele deveria ter feito, no mínimo, para ser um bom anfitrião de acordo com as regras sociais, as etiquetas da época. No mínimo. 3. Primeiro, não deu água para lavar os pés, que era comum. A pessoa andava com o pé na areia mesmo, mesmo com sandália, mas obviamente sujava muito, e dava-se água quando chegava na casa de alguém, para um encontro, um jantar, uma refeição, coisa assim, dava água para lavar os pés. Era uma etiqueta comum, normal, grande coisa não. E ele não deu, nem isso. A mulher fez muito mais, ela lavou com água meus pés, enxugando os meus cabelos. Segundo, você não me deu beijo, o ósculo, que era também normal, ou no rosto, ou nas mãos, mas não nos pés. Tudo bem que não fosse nos meus pés, que você viesse beijar os meus pés. Ok, mas você não veio me beijar como um bom anfitrião saúda o outro com o ósculo, o beijo. Você não me deu água para lavar meus pés. Não me deu o beijo que deveria ter me dado para me saudar e bem receber-me na sua casa. E ela não para de me beijar, não o rosto, Simão, nem mesmo minhas mãos, mas os meus pés. Olha o contraste. E esmagando o fariseu, né? Você não ungiu minha cabeça com óleo, também segundo o costume de colocar um óleo de oliva, oferecer para molhar o cabelo do outro. Um óleo barato, nada excepcional. Não está falando de um perfume caro, não, mas era comum, de acordo com os especialistas na época. O óleo de oliva se oferecia para derramar na cabeça do outro. Era de muito bom tom, era muito aconselhável isso. Você não me deu óleo para ungir minha cabeça, Simão. Ela me ungiu não com óleo, mas com perfume. Simão, você sabe por que esse excesso de atenção dela? Você não me deu o mínimo de atenção. Até segundo a educação pura e simples da época. Ela me deu um excesso. Sabe por quê? Porque ela foi muito perdoada. A frase, a tal frase que eu falei, diz assim: perdoados lhe são os seus muitos pecados, quer dizer, dela, né? Porque ela muito amou. Aqui é complica, porque o porquê no nosso português dá a ideia de dizer a causa. Ela amou muito porque ela foi perdoada. Quer dizer, os pecados dela estão sendo perdoados porque ela me amou muito. Então, como ela me mostrou toda essa demonstração aqui, aí resolvi perdoá-la. A tradução não é muito feliz, porque Jesus parece estar afirmando que ela foi perdoada por causa da demonstração de amor. Mas isso não combina nem com a parábola que ele acabou de dizer. Os homens deviam dinheiro ao credor, o credor resolveu perdoá-los e eles se tornaram gratos. É precisamente essa a história da parábola que Jesus criou aqui. Ou não foi? O homem perdoou. Simão, como é que vai ficar mais grato a ele por ter sido perdoado? Ah, é o que recebeu um perdão maior. Então, a própria parábola perderia o sentido se fosse Jesus quisesse dizer que ela foi perdoada porque ela lavou os pés dele. Não é? Não combina com o texto. Inclusive, a NVI, que é uma versão séria das Escrituras, não tão literal quanto a atualizada, mas é séria, ela diz assim: os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Parece que essa é uma tradução perfeita, de acordo com o contexto da história e, obviamente, sem ferir os originais, o original grego. É como se a nossa versão fosse algo assim: perdoados lhe são os seus muitos pecados, eis o porquê de ela ter muito amado. Como se porquê fosse assim, eis o porquê, eis o motivo, eis a explicação dela ter amado, demonstrado amor e gratidão, porque ela foi muito perdoada. Em suma, Jesus afirma que a grande demonstração de amor por parte da mulher foi consequência do tamanho do perdão da qual ela foi alvo. Inclusive, uma curiosidade teológica aí para os que gostam de aprofundar mais no grego, o tempo do verbo perdoar aqui está no perfeito. Indica uma ação que se encerrou no passado, mas cuja consequência continua no presente. É muito interessante esse tempo. E esse verbo aqui está no passado, no perfeito. Ou seja, ela foi perdoada, mas o perdão continua. O efeito do perdão continua. E assim acontece com todos nós, quando somos perdoados em Cristo. Nós fomos perdoados num ponto do passado, quando nós nos quedamos diante de Deus. Mas esse perdão continua hoje, amanhã, eternamente. Não foi perdoado ontem, mas hoje não é mais. Arranha o ensino das Escrituras. Jesus continua: aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Bate perfeitamente com a interpretação que nós damos aqui. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Será preciso muita imaginação para acertar a quem é que Jesus se referia aqui? Quem pouco se perdoa, pouco ama. O próprio fariseu. O pouco ou nenhum amor que ele mostrou a Jesus é porque não conhecia o perdão de Deus. Podia ter certo, ser correto nas atitudes deles, e muitos fariseus eram, uns não eram, eram hipócritas, mas nem todos, outros eram corretos. Vamos supor que até que esse Simão fosse, vamos ser generoso com Simão, né? Fosse correto e quisesse conhecer quem era Jesus mesmo, até chamou para a casa dele, mesmo com curiosidade, não sei. Pode ser, mas não mostrou conhecimento das coisas de Deus e muito provavelmente, como a grande maioria dos fariseus, não houve um conhecimento de quem era Cristo de fato, o Messias, o Salvador, e um pedido de perdão, um arrependimento. Então ele não conhecia o amor de Deus. Quem não conhece o amor de Deus, perdoador, estou falando no sentido de perdão aqui, quem não conhece, não se sente devedor. Lógico. Devedor a quê? Se Deus nunca me perdoou, não me sinto devedor, não se quebranta às ordens de Deus, está muito à vontade. E é assim que muita gente fala de Deus, você já notou? Eu reconheço que existe um Deus mesmo. Ah, reconhece, pois é, então. E aí? Ah, mas eu acho isso, eu acho aquilo outro e tal. Muita vontade com Deus. Dá a ideia que se fosse encontrasse com Jesus Cristo pessoalmente, conversar com ele, fazer umas perguntas para ele, apertá-lo um pouco para ver se ele se saía dessa, como é que ele diz isso e faz aquilo. Que muitas pessoas que dizem que creem em Deus, que há um Deus no céu, questionam esse Deus, não baixam o pescoço diante desse Deus. Então, muita vontade. Muitos que se chamam cristãos, nesse largo cristianismo, agem assim, muita vontade. Não se sente muito grato, você não vê uma palavra de gratidão. Talvez veja num momento específico, que alguém está fazendo ali algum aniversário, uma coisa, pode até falar alguma coisa, faz uma referência, mas no dia a dia não. Não. Porque não conhece o amor de Deus na própria vida, o amor perdoador de Deus. Então, Jesus inverteu os valores, vocês viram, né? Daquele fariseu ali, e da maioria das pessoas. Ele, Simão, o fariseu, o anfitrião, o distinto, dono da casa, religioso respeitado, ela, coitada, uma pobre intrusa, pecadora, pelo menos assim era conhecida ainda, desprezível, agora na frente de todo mundo, inclusive da própria mulher e do próprio fariseu, Jesus compara os dois. Aquilo deve ter doído fundo no coração daquele fariseu, que gosta de pompa, gosta de aparecer e tal, e deve ter sido tão agradável para o coração daquela mulher. É difícil até imaginar. Mas Jesus compara os dois, ele rebaixa o fariseu e ele exalta a mulher. Aliás, um bom exemplo aqui de que os humilhados serão exaltados. E alguém comentou que aqui é um bom exemplo também da consideração de Deus às mulheres em geral. Pouca gente considera isto. Se fala muito da Bíblia hoje é para condenar, para criticar, que é odienta e tal. Mas poucos reparam a consideração enorme que a Bíblia dedicou às mulheres. E olhe que o conceito das mulheres na época era muito diferente, muito ruim. Mesmo ali era pesado o papel que tinha uma mulher, a consideração que se tinha com elas, a imagem que se tinha delas, nem pensar em comparar com o que é hoje, e ainda acham ruim, e ainda querem muito mais. Num certo sentido tem sentido, no outro sentido não tem sentido. Bonito, né? Num certo sentido tem sentido, no outro sentido não tem sentido. Isso aqui é uma criatividade de palavras. O que eu quero dizer é que, como tudo neste mundo é misturado, tem coisas razoáveis e coisas não razoáveis que o diabo aproveita e bota o veneno dele. E essas coisas que hoje acontecem politicamente corretas e coisas assim, incluindo a questão da mulher, é um desses pontos em que se há algo razoável, algo justo, algo legítimo, um desejo correto, misturadíssimo com pensamentos errados, antibíblicos, distorcidos, que não tem nada a ver com o plano de Deus para a mulher. Então, se alguém respeita a mulher, é a Bíblia, a palavra de Deus, e não poderia ser diferente. Três lições e eu encerro. No reino dos céus, os padrões são contrários aos padrões do mundo. Jesus pegou os padrões do fariseu e os padrões da mulher subiu. Porque ele aplicou a questão da mulher para o aspecto espiritual da situação dela como perdoada e a consequente reação dela de querer agradá-lo. Então isso teve muito mais valor do que o próprio convite, que o fariseu bem disse: mas senhor, tu acha pouco? Tudo bem, escapei ali com a água para os pés, o óleo para o cabelo, o beijo e tal, mas e o jantar? Tu olhaste ali a lagosta? Isso foi caro. Impossível. Abri minha casa para ti e tal. Então, de fato, ele poderia argumentar um pouco, que ele teve uma certa consideração com Jesus, em convidá-lo e tal. Mas Jesus não quis saber. Ele comparou um valor com outro e ficou claro que estava invertido. Já falei da questão do que é humilhado será exaltado. E o terceiro ponto é um tanto quanto óbvio. Não seja como Simão, se achando muita coisa comparado com outra pessoa. Pode ser que aos olhos de Cristo a realidade seja o contrário. E você vai se expor, provavelmente, se ele resolver deixar público quem você é, aos olhos dele. E o que a pessoa que você despreza é, aos olhos dele, poderá ter uma surpresa enorme. Você tome muito cuidado. Não é nem só pelo medo de ser exposto, é porque é errado. Em si, você se julgar superior ao outro, poderia citar várias passagens da Bíblia. Então, versículos 48 a 50, já temos pouca mais informação. Jesus tem um diálogo muito curto com a mulher. Ele, em vez de afirmar, eu prefiro usar o verbo confirmar. Ele confirma que os pecados dela foram perdoados. Quando ele diz, perdoados estão os teus pecados. De fato, você tem razão em se achar perdoada. Eu entendo mais ou menos assim. Os que jantavam lá ao redor se admiraram pelo poder que ele tinha de se arrogar, de perdoar pecados. Ele não comentou. Da outra vez ele comentou, quando algo parecido aconteceu, dessa vez ele não comentou, e a despede em paz, dizendo que a fé dela a havia salvado. Não o lavar dos pés dele, não o perfume caro que ela derramou nos pés dele, não as lágrimas, não a atenção, não a humilhação, nada disto. Não é voltando mais, é confirmando mais uma vez a ideia de que ela chegou lá perdoada pela fé. Não é que ela mostrou, ela já demonstrou uma fé existente lá. Ela não fez aquilo para depois ter sido perdoada e depois ter criado uma fé. Tudo invertido, não é assim. E ela, então, é despedida. E eu sugiro aos que são crentes lembrar aos que não são ainda convertidos a Cristo, como o credor da parábola, é sempre Deus quem toma a iniciativa de perdoar, Mas nem Deus vai perdoar alguém que não está convencido de que é devedor. Fulano, vem cá. Eu te perdoo. Perdoa o quê? Tua dívida. Que dívida? Os 100 reais que tu me deve. Eu? É meu que se você contar com a história aqui, eu vou lhe botar na justiça. Não lhe devo um real. Ah, é porque eu me enganei. Não é você mesmo, não é outra pessoa. Mas você está perdoado do mesmo jeito. Não. Perdoado coisa nenhuma. Ora. É esquisita a ideia de um perdão por uma dívida que não existe. Deus se propõe perdoar todos os seres humanos, mas ele só efetivamente perdoa quem está convencido que é devedor. Por isso é que vem a gratidão, base da pregação todinha, aliás, da história bíblica todinha. É exatamente isso. O amor grato, a vontade de agradar e tudo, nasce dentro de um coração que sabe que foi perdoado de uma dívida enorme. Então ele tem uma gratidão enorme. Mas Deus vai perdoar uma pessoa que não se sente devedora? Nunca. Uma pessoa que tenha consciência. Não estou falando da questão de crianças, de pessoas loucas e fora da mente. Outra história. Vamos entrar nisso. Mas pessoas conscientes, e Deus vai sair por eles dizendo que você está perdoado. Chegar para alguém que não crê nem que Deus existe. Rapaz, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. O Evangelho, boas novas. O que é? Você está perdoado. Eu? Não devo ninguém. Não é dinheiro, não, rapaz. Relaxa. Você está perdoado por Deus. Piorou. Deus? Que Deus? Que lhe criou? Eu vim de um sapo. Não, eu vim de uma ameba aí, eu vim de um, sei lá de onde. Mas não de um Deus criador. Não, eu fui evoluindo. Eu estou aqui, essa beleza. Agora você vem me dizer que o Deus que me criou veio me perdoar? Não aceito. Isso é uma conversa muito estranha. Então eu quero que você saia daqui se lembrando. Deus propôs o perdão a todos os seres humanos. Propôs em Cristo. Mas Deus não vai perdoar um que não se sinta devedor e chegue para ele e diga: me perdoe. Agora sim. Então procure colocar isso para a pessoa com a qual você conversa, você que é crente, e dizer: pense neste assunto, não é uma salvação automática. Não, porque eu li negócio de eleição, tá? Não troque as coisas, não tem nada a ver com a outra. Ah, mas se eu for eleito, eu vou ser salvo, se eu não for, eu não vou ser. Esse pensamento pode levar para o inferno, e você chegando lá vai descobrir que não era eleito, que pena, né? Não vá por aí, isso é enganoso. Pode ter uma certa lógica aí, racional, mas vá usar muita racionalidade nas coisas misteriosas de Deus. Você está ruim, meu amigo. Não vá por aí, não. Você siga as Escrituras. Você se humilhe. Você peça a Deus ajuda, peça misericórdia. Uma vez eu falei para alguém que não cria em Deus, eu digo: pô, rapaz, faça o seguinte. Diga assim: supondo que tu existe. Se tu não existes, eu vou perder um tempinho aqui conversando com quem não existe, mas não vou morrer por isso. Mas supondo que tu existes, como muita gente diz que tu existes, então eu vou assumir aqui por um tempinho aqui que tu existes. Então, se tu existes, é bom ter cuidado, porque tu existes. Então eu quero um contato contigo, me ajuda. Vá por aí, meu amigo, eu disse para ele. Vá por aí. Arrisque. Quer dizer, arriscar para ele. Para mim não era arriscar, porque eu estou convencido que Deus existe. Então foi um jeitinho que eu... Não sei se deu em nada. Até hoje eu estou esperando, não houve nada, não. Mas diga para os seus amigos, seus queridos, que eles têm um perdão na frente deles. E que depois que eles conhecerem o amor de Cristo perdoador. E você ter pedido perdão, você vai ver. Você não conhece, meu amigo, o que é vontade de agradar a Deus. Não, mas eu sou muito religioso, eu não perco isso da minha igreja aqui. Não tem nada a ver. Você não sabe o que é um coração grato. Isso que Jesus disse na parábola dele. Você não sabe o que é um coração grato por algo muito grande que foi perdoado. Você vai ver o que é vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua história belíssima nas Escrituras, por este fato que aconteceu e por tantas lições que nós estamos aprendendo aqui, vindas da tua palavra. Obrigadíssimo por cada crente aqui salvo. Que temos infinita gratidão a ti, porque foi infinito o teu amor perdoador a nós. E que sempre sejamos gratos. E uma da maneira de mostrar gratidão a ti, além de metaforicamente chorar aos teus pés de alegria, de emoção por sermos salvos, limpar os teus pés, te perfumar, se possível fosse. Além disto, inclui falar de ti, Senhor, para os outros, que não conhecem o teu amor perdoador. Dá-nos essa noção de fidelidade, que não nos acomodemos. Não nos acomodemos, Senhor, nisso. Já somos salvos, graças a Deus. Irmãos da igreja são salvos, graças a Deus. E pronto, e aqui e acolá eu falo de Cristo para alguém. Que seja algo mais forte na nossa mente, nos nossos objetivos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.